partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá! A gente começa o programa de hoje com este som que veio das Arábias.
Mas aqui não tem shake árabe e a Sandra não vai dançar a dança do ventre, não.
Começamos assim porque vamos falar de números. E o sistema de numeração que conhecemos hoje chegou até nós graças aos árabes.
E essa sabedoria do mundo árabe está no livro O Homem que Calculava, de Mobatahan.
O livro transforma problemas chatos de matemática em desafios que atiçam a curiosidade de qualquer um.
A garotada de uma escola paulista sabe muito bem. Lá os professores misturam português, matemática e teatro usando o livro de Mobatahan. Como? Você vai saber durante o programa de hoje.
Um outro assunto hoje é a paternidade. Você acha que o menino é preparado para ser pai?
E a escola? Que papel ela exerce na educação dos meninos que um dia vão ser pais?
Daqui a pouco uma assistente social vai falar sobre isso.
E alô, você que é de Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, escreveu para o Matuto perguntando como fazer para ser atriz.
Pode deixar, porque hoje o Matuto vai responder isso e muito mais. Continue com a gente.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
Diz a música que você está ouvindo, existem muitas perguntas que não são respondidas na escola.
E uma delas é, eu me tornei pai, e agora? O que fazer? Como vai ser?
O menino deveria ser educado para ser pai? De que forma, hein? A gente vai conversar agora com a professora e assistente social Estela Escândola, que vai responder a essas nossas perguntas. Olá, professora Estela.
Oi, como estão vocês? Que bom ter um programa de rádio que chega a tantos lugares distantes. É um prazer falar com vocês.
Obrigado, é um prazer falar com a senhora, professora Estela. O prazer é todo nosso.
A gente é que fica muito contente em falar com a senhora de novo, viu? Então, professora, dá para aprender a ser pai?
Bom, é importante a gente sempre lembrar, ninguém nasce pai e ninguém nasce mãe. As pessoas vão, ao longo da sua vida, se preparando para desenvolver essas ações. Então, ser pai e ser mãe, primeiro é um aprendizado permanente. Mas a outra coisa é que as meninas vão se preparando desde muito cedo a aprender a lidar com bonecas, a trocar fraldas.
E os meninos, professora?
E os meninos não se prepararam para isso, porque o menino foi jogar bola, foi soltar pipa. Então, este menino pouco discutiu sobre o que é ser pai e muito menos pensou o que é que ele vai ter que fazer quando for pai.
E o que acontece quando esses meninos que não tiveram assim esse preparo na infância se tornam adultos e pais?
Se deparam com muita insegurança. E mais do que isso, às vezes, com muita pressão por parte da família que ele tenha que ser assim ou assado. Mas ele mesmo não sabe como se desenvolver para ser pai.
E como é que a senhora acha que esta educação deve acontecer?
Esse menino precisa ir, durante o seu processo educativo, na escola, na sua família, desenvolvendo atividades de cuidado. Ou seja, ele vai incorporando a ideia de cuidar no seu cotidiano. Menino pode fazer comida, menino cuida de boneca, menino pode limpar a casa, ou seja, a partir daí, ser pai não é um susto, pode ser um grande exercício de prazer.
Agora, professora, existem muitas pesquisas hoje em dia que falam até de depressão pós-parto dos pais, que não é só a mãe que pode ter essa tristeza quando os filhos nascem, mas o que o pai tem? O que a senhora acha disso, hein?
Bom, primeiro assim, as pessoas não deixam que os pais sintam, né? não pode sentir, não pode chorar, não pode ter insegurança. É como se ele fosse educado para ser um super-homem.
Uhum.
E ele não é um super-homem, ele é um ser que tem contradições.
Claro.
Então, este ser masculino precisa ser incorporado na sociedade como um ser que sente, que tem insegurança, que erra e que acerta.
É muito importante os pais saberem disso tudo para poder curtir melhor os filhos recém-nascidos e não se sentirem mal na hora de aceitar a ajuda. Bem, professora, muito obrigado pela participação no nosso programa, viu?
Olha, gente, é um prazer estar nesse programa que faz tão bem a educação brasileira. Estou aqui à disposição de vocês.
Um abração para a senhora.
Um grande abraço.
E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode procurar pelo Instituto Papai, que é uma organização não governamental com sede em Recife, que tem programas de apoio à educação para a paternidade.
Que tal entrar em contato com o Instituto Papai? O telefone é 81, que é o código de área, 3271-4804. De novo, 81-3271-4804.
E o site, anote aí para você usar a internet, é www.papai.org.br. Simples, né? Mas vou repetir, www.papai.org.br.
Toque musical.
E depois de falar sobre educação de meninos para paternidade, você continua a ouvir a música que tocamos só um pedacinho antes de falar sobre esse assunto.
É, canção cheia de dúvidas, é a canção Educação Sentimental com Kid Abelha.
Então toca aí, DJ. Você ouviu Educação Sentimental com Kid Abelha. A composição é de Leone.
Escola Brasil.
Caixa postal 2490. CEP 70.849-970. Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Você sabe quem foi Mal Batahã?
Se você... você pensou num sultão das Arábias ou em um faraó egípcio, errou feio.
Baba Tarham foi um professor que ficou famoso pelo seu amor à matemática. O nome verdadeiro dele era Júlio César de Melo e Souza.
Sou familiar, pois ele era brasileiro, viu? Nasceu no Rio de Janeiro em 1895, fim do século XIX.
Esse professor escreveu mais de 120 livros, mas ficou conhecido mesmo como Baba Tarham, autor do livro O Homem que Calculava.
Esse livro conta as aventuras de Beremi Sambi, um viajante árabe que cruza o deserto resolvendo problemas e enigmas matemáticos.
Para Baba Tarham, não existe, assim, não tem jeito melhor de ensinar matemática que contando histórias.
E o bom professor não passa tarefa, propõe desafios.
E sabe que esse jeito de pensar tem influenciado o trabalho de muita professora e muito professor por aí?
Exatamente, foi o caso aí do pessoal da escola Pueri Domus em São Paulo.
Lá, as professoras Aglair Dias Santos e Patrícia Poloni usam e abusam do livro de Baba Tarham.
Quem explica melhor é a nossa repórter Ana Cláudia Costa. Oi, Ana.
Olá, pessoal. Aqui na escola Pueri Domus, todos os anos os alunos da quinta série fazem um projeto com o livro O Homem que Calculava, do Baba Tarham. A professora de matemática, Aglair Dias Santos, vai contar como é que a coisa funciona. E aí, professora Aglair, tudo bem?
Tudo bem.
Como é que vocês fazem esse trabalho?
Normalmente ele acontece no final do ano. Eles começam a pesquisar a biografia de Baba Tarham e aí a classe é dividida em grupos. Os grupos sorteiam os contos que eles deverão trabalhar. Esse conto, dentro dele, tem sempre um problema desenvolvido. Em seguida, eles começam a elaborar um texto explicativo da questão, do capítulo, enfim. E dali eles produzem um roteiro de teatro, tudo deles.
Roteiro de teatro com as histórias que tem no livro, hein?
Interessante, hein? Como a peça de teatro dá pra trabalhar aí a leitura, a escrita, a parte artística e ainda tem a matemática na hora de resolver esses problemas que aparecem nos contos.
E os alunos, o que que eles acham de aprender matemática assim?
Eles gostam muito, eles aprendem muito, porque o Baba Tarham conta o problema de maneira enigmática. E eles gostam dos problemas apresentados dessa maneira.
Ok, professor, olha, obrigada pela entrevista. Cadu, Sandra, eu tô indo, hein? Tchau.
Tchau, Aninha.
E então, que tal se inspirar no exemplo e usar a obra de Baba Tarham na sua sala de aula, hein, professor?
Aliás, anote aí, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviou o livro O Homem que Calculava para as escolas públicas de ensino fundamental, viu? Procure!
Mas é bom lembrar que além do Homem que Calculava, Baba Tarham tem vários outros livros que podem ajudar você a melhorar as suas aulas. Pesquise!
E para encerrar esse papo, que tal um enigma matemático?
É o problema dos camelos. O primeiro enigma que Beremi Sambi, o homem que calculava, tem de resolver.
Beremi viajava pelo deserto com um amigo montado em um único camelo. No meio do caminho encontrou três irmãos discutindo.
Eles estavam revoltados porque o pai tinha deixado 35 camelos de herança. Mas os 35 camelos deveriam ser divididos entre os três da seguinte maneira. Metade dos camelos ia para o filho mais velho, um terço para o filho do meio e a nona parte ia para o filho mais novo.
Só que 35 não dá para dividir por 2, né? A conta dá 17,5, não ficava certinho.
Também não dá para dividir por 3, porque o resultado é 11 e pouquinho.
Muito menos por 9, que dá 3 e alguma coisa.
Como não dá para partir camelos em pedaços, os três não sabiam o que fazer.
E então? Como será que o sábio Beremi Sambi, o homem que calculava, solucionou o problema?
Vai pensando aí que ainda hoje a gente conta pra você.
E depois do intervalo, quem tá chegando é o Matuto. Aliás, será que ele vai saber resolver esse enigma, hein?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo
Federal. Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um! O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó.
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Opa, opa. Karma, 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 karma. Karma para não criar tumulto, viu? Não precisa empurrar.
Ué, por favor, Cadu, por favor. Será que tá acontecendo ali fora, hein? Parece que tem um monte de gente cercando o Matuto, olha lá.
Isso. Daqui esse caderno aqui que eu assino, pode deixar, assim, ó. Ó, quer tirar foto comigo? Quer tirar? Então vem aqui, abraça eu aqui, olha o sorriso. Fala comigo assim.
Nossa, eu tô ouvindo esse barulho todo, esse burburinho, mas eu só tô vendo o Matuto.
Ô, Matuto.
Matuto.
Faz o favor de entrar e explicar o que tá acontecendo, hein? Você tá ficando doido? Tá ficando sozinho?
Só um minutinho. Oi, Cadu. Oi, Sandrinha. Tudo certinho com vocês? Ah. Eu tava aqui treinando.
Treinando o quê?
Treinando pra quando eu virasse um artista famoso. Já até melhorei a assinatura pra dar autógrafo aqui, ó.
Sei.
E dá uma olhada no sorriso aqui, ó.
Nossa.
Que belezura.
Deixa eu tirar uma foto com você.
Todos 87 dentro de fora. Fica de novo. Faz de novo a risada.
É pra tirar foto com os meus fãs e minhas fãs, Cador. Pode acabar com o barulho aí, Marcelo. Pode acabar aí. Baixa isso.
Ah, meu, pô, não acredito nisso, não. Quer dizer que essa barulheira de gente que nós estávamos ouvindo aqui era um efeito? Tem sonoplastia pra treinar pra ser artista agora, é?
Exatamente. Ah, pra ser artista tem que fazer sonoplastia também, Cador.
Ah, menino.
Ô, Cador, e eu queria aproveitar pra avisar pra vocês, você viu? Que eu agora, e eu não vou ter mais esse tempo pra ficar vindo aqui no programa, não, viu?
Nossa, ué? Que conversa é essa? Olha, agora?
Eu me inspirei nessa cartinha aqui da nossa ouvinte, a Roseli Mendes de Souza, de Santo Antônio do Levergé, lá no Mato Grosso.
Ah,
ela
legal.
Tem 15 anos, viu? E o sonho dela é ser atriz.
Olha. Aí você foi pesquisar pra dizer, pra responder pra ela.
Exato. E ela quer saber se pra isso ela precisa ser assim, magra e harta. Ô, Roseli, ó, pra você ser atriz, fia, você precisa ter assim um rostinho bonitinho. E o físico bem definido, né? Que assim que nem eu, assim. Dá uma olhada aqui no look aqui, ó. Dá uma olhada, Sandrinha, cadê o look?
Já vai, fala sério, Matheus.
Essa é a coisa mais
fazer
linda que eu já vi.
Não, peraí. Não, brincadeira, gente, brincadeira.
Olha a definição
aqui.
Não,
apaga aí. É brincadeira. Ô, Roseli, não é nada disso não, viu, fio? Muitas vezes, pra ser um ator ou uma atriz, assim, reconhecida, ganhar um papel numa novela, num filme, os artistas já passaram por uns 20 anos de carreira. Viu, fia? É. O principal para ser uma boa atriz é ter talento. Mas só isso também não basta. É preciso estudar muito e se dedicar. Tem de ler, né? Ter interesse pela profissão, fazer cursos, né, Sandrinha?
Estar bem informada.
É, uma coisa interessante é estudar, por exemplo, a história do teatro, da televisão, do cinema e do rádio também. Foi no rádio que nasceram as novelas. Eram radionovelas na época, né? Você conhecendo assim como trabalhavam os atores e atrizes nesses meios de comunicação, você vai acabar conhecendo um pouco mais sobre a profissão que você quer, né?
Muito bem. Agora, desses meios de comunicação que você mesmo falou aí, Matuto, o que tem mais contato direto com o público é o teatro, né?
É.
Enquanto na TV, no cinema, mesmo no rádio, os atores representam para uma câmera, para um microfone, no teatro eles fazem para o público que tá ali na frente,
e
de
não,
cara.
E não tem como fugir, né, Gador?
Não tem como fugir, né?
De jeito nenhum. Ou é bom. As histórias são faladas no palco com os personagens em cena.
Isso.
Tem que dar a impressão de que tudo está acontecendo naquele instante.
Na bucha.
É. Se você erra uma fala, gagueja, aí não tem como mandar voltar.
Já na TV ou no cinema, quando os atores erram ou esquecem a fala, tem o recurso de parar a filmagem e começar de novo. E quando as pessoas assistem, nem percebem se alguém errou ou não. Tá tudo bonitinho.
É trabalhoso também, mas não fica assim no cara a cara, como é no teatro, né? Que nasceu na Grécia séculos atrás.
Verdade.
É, eram teatros de pedra ao ar livre. Dizem que as apresentações chegavam a durar vários dias. O ator precisava ter um preparo físico daqueles bão.
É, os gregos faziam festivais de teatro que começavam com uma procissão em homenagem ao deus chamado Dionísio, que era o protetor do teatro pra eles.
E ainda bem que eu resolvi virar ator agora, né? Só agora na nossa época.
É, né?
Já pensou uma tudo aqui lá debaixo daquele sol danado da Grécia, ficando mais assim, mais de um dia expondo a minha belezura e o meu talento?
Pronto. Já olha, pensou? Roseli, a gente adorou receber a sua carta. O duro agora vai ser aguentar aí o convencimento do Matuto, amiga.
Vocês me dão licença, Caixa, que eu vou ter agora que dar um pulinho ali em Hollywood, viu? Mas você, Roseli, e todo mundo que se interessou pelo assunto aí, procure se informar na sua cidade ou perto, viu, da sua cidade, se tem algum curso, alguma oficina de teatro, né, para ator ou atriz. Procure ler, estudar, peça a ajuda dos professores e vai fundo, viu? E é com muito estudo e trabalho que se chega lá.
Isso.
Boa sorte, um beijão e tchau pra vocês, gente!
Peraí, Matuto, antes de sair, responde um enigma pra gente.
Aquele dos camelos, dos 35 camelos, né?
Você esqueceu, Matuto?
Peraí, a história da divisão dos 35 camelos?
Isso!
Tomou batata.
Isso, André. Se fosse divisão assim de jegue, eu ia saber, viu? Mas de cabelo
já
não
entenderá.
Tchau, tá Brasil, eu tô fora!
Tchau, Matuto.
É, uma coisa que o Matuto não falou é que antigamente mulher não podia ser atriz. O papel delas era representado pelos homens que se vestiam de mulher para interpretar, por exemplo, a Julieta de Romeu.
É, o Matuto com esse convencimento todo aí, eu queria ver ele trocar esse chapéu por uma peruca e a calça xadrez por vestidões de época. Já pensou? Ele vestido de Julieta, de Cleópatra, gente.
Ô, Romeu!
E então, botou a cachola pra funcionar? Ó, relembrando, hein? Na história do homem que calculava, um pai tinha deixado 35 camelos de herança pra 3 filhos.
O problema é que os 35 camelos deveriam ser divididos entre os 3 da seguinte maneira. Metade dos camelos ia pro filho mais velho, um terço pro filho do meio e a nona parte ia pro filho mais novo.
Será que faltou camelo?
Ai, faltou nada. No final vai até sobrar. Você aí de casa duvida?
Então presta atenção, hein? Pra solucionar o problema dos 3 filhos, Beremis Samir, o homem que calculava, fez assim. Primeiro pediu emprestado o camelo do amigo dele e juntou aos 35 camelos dos 3 irmãos, então ficaram 36 camelos.
Aí ele deu a metade de 36 pro mais velho, que ficou com 18, não saiu perdendo.
Depois, Beremis dividiu os 36 camelos em 3 partes. Deu 12. Assim, ele deu 12 camelos pro segundo herdeiro, que também ficou satisfeito, porque 12 é melhor que 11 um pouquinho.
E pro último irmão, ele deu a nona parte de 36, ou seja, dividiu 36 por 9, que deu 4. O último irmão também saiu feliz, porque antes 4 que 3 e alguma coisa, não é?
Aí somando os três valores, 18 mais 12 mais 4, dá 34.
Viu? Sobraram 2 camelos dos 36.
Um ficou pro Beremis Samir por ter resolvido a questão e o outro ele devolveu pro amigo que tinha emprestado.
E todo mundo saiu no lucro.
Não é legal esse desafio? Matemática pura. E tá tudo no livro O Homem que Calculava.
Deu vontade de ler, né?
Mas por enquanto nós vamos ler mesmo é carta de alguns ouvintes. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
resposta.
Ó, vou começar aqui com a carta do nosso ouvinte Flávio Freire de Azevedo, de Formosa do Rio Preto, na Bahia, que conta que a comunidade onde ele mora está formando uma associação comunitária. A intenção é produzir artesanato, alimentos, reciclar o lixo e até fazer uma biblioteca. A associação vai se chamar Cidade das Estrelas.
Uau, que legal!
Nossa!
E ele conta mais aqui na carta, escuta só. Estamos aprendendo com o povo antigo daqui a conhecer plantas medicinais, a extrair o óleo das plantas e a fabricar o nosso próprio sabão a partir dos frutos do cerrado. Ô Flávio, a gente quer conhecer melhor o projeto de vocês, viu? Se alguém da comunidade Formosa do Rio Preto estiver escutando, manda uma carta, coloca um telefone de contato para nós podermos marcar uma entrevista, tá
Olha,
bom?
Olha, essa história vai dar um caldo, hein, Cadu?
Ah, vai. Desde já, nós vamos aqui mandando um grande parabéns e um abraço para vocês, para todo mundo aí de Formosa do Rio Preto, na Bahia, viu?
Um abraço, gente!
Ah, sim, Sandra. Quem escreveu para a promoção Tem Esporte na Jogada foi o Daniel Jandres Santos da Silva, de Epitaciolândia, no Acre. Alô, Daniel! Alô, você do Acre! Olha só, o Daniel disse que vai ficar muito feliz se ele for sorteado, né? Que ele mora na zona rural e na escola dele não tem quadra de esporte.
Ai, que pena!
Pois é, ele escreveu aqui na carta que quando tem aula de educação física, a meninada tem de pegar um ônibus e ir pra cidade.
Ah.
E também tem uma carta aqui do José Honório de Oliveira, morador do sítio Renascer, em Confresa, no Pará. E ele conta aqui na carta que é presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais e que lá onde ele mora também não tem quadra pros meninos.
Nossa, então vamos torcer aí, né? Pra vocês serem os sortudos da promoção, só que vocês também precisam levar essa reivindicação da quadra de esportes para a prefeitura,
é,
viu?
Vocês vão ganhar só material acessório, né?
Só
as quadras não tem jeito, vai ter que construir por aí. Ô, pessoal, não esquece que o primeiro sorteio do Tem Esporte na Jogada vai ser dia 7 de junho e o segundo no dia 14, tá bom?
Escola Brasil.
Bem, nós terminamos o programa de hoje com o pensamento do professor de matemática Malba Tahan.
Se o raciocínio da garotada fosse estimulado com brincadeiras, charadas, jogos e aventuras, ninguém teria problemas em gostar da matemática.
Na nossa opinião, isso vale para todas as outras disciplinas. Tem de ter criatividade, pessoal.
Um beijo para todo mundo e até amanhã.
Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.